nome é Maria.
Obrigado, Maria. Um beijo pra você. Quem mais tá aqui? Oi.
Olá, pessoal da Massa FM. Aqui é Daniel. O enigma de hoje é o cantor Alexandre Pires.
Alexandre Pires, é? Boa sorte pra você. Beijo, bom fim de semana.
Boa noite, Rádio Massa. Eita. Aqui é Maria Vitória de Coelho Centenário. E o nome do cantor é Alexandre Pires. Minha rádio é Massa.
Ê, Maria Vitória fofucha, um beijo na pontita do nariz. Oi.
Boa noite, Massa. Aqui é o Fábio do Morumbi.
Fala,
cantor,
Fábio.
Aí, Alexandre Pires. Valeu.
Valeu.
Essa vida eu ganho.
Tá bom, boa sorte pra você. Obrigado, oi.
Acho que é o Alexandre Pires, minha rádio amada, a Elaine do Bairro Valim.
Obrigado, Elaine. Mais um.
Boa noite, galera da massa, que é Isadora. E o cantor misterioso é o Alexandre Pires.
Daqui a pouquinho tem resultado.
Você fez tanta falta que o meu coração te expulsou. Não tem mais eu e você, tá fácil de entender. Você me deu aula de como aprender a te esquecer. Você fez tanta falta e o meu coração te expulsou. Não tem mais eu e você, tá fácil de entender. Você me deu aula de como aprender a te esquecer.
querido. Esse é o seu esquema preferido. Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar comigo. Porque eu sou seu esquema preferido. Eu sou seu esquema preferido. E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo. Porque eu sou seu esquema preferido. Porque eu sou seu esquema preferido.
FM, a minha rádio é massa, esquema preferido, os Barões da Pisadinha, fechando aqui mais um enigma. É, atenção, hein? Um cantor de hoje canta essa música aqui, ó. Que música é essa aqui, ó? Acertou!
Tem gente feliz ganhando prêmios na massa.
Muito bom. Obrigado pra você que mandou seu áudio, mandou também o seu texto. Obrigado, obrigado, obrigado. O presente tá saindo agora, que é o nosso aspirador vertical. Quem leva é a Tayane Garcia Mancini. Ô, Tayane, parabéns! 3139, final de telefone. A equipe de promoções vai entrar em contato a partir de segunda-feira, tá bom, menina? Bom fim de semana pra você, um beijo. Vem aí a Voz do Brasil, logo após a gente volta falando de amor.
A minha rádio é massa.
O agronegócio é notícia aqui na Massa. Acontece no agro. Boletins diários com o calendário das principais atividades no Brasil e no Mato Grosso do Sul. Credibilidade nas informações para a cadeia de produção do setor que alimenta o Brasil.
Oferecimento Forte Atacadista. Aqui é mais barato. IHC Veículos, sua concessionária Mitsubishi em Mato Grosso do Sul.
Acontece no agro.
Massa FM.
Fala aí, presidente.
No Brasil, muitas mães saem de casa para trabalhar cedo, com os filhos ainda dormindo. E voltam tarde, com os filhos já na cama. Ela só tem um dia para descansar e cuidar da família. Isso não é justo. O trabalho dignifica, constrói o país, mas não pode separar mãe e filhos. Por isso, estamos propondo o fim da escala 6x1, sem corte de salário. Vamos juntos. O Brasil é mais forte com as famílias unidas.
Quer garantir os pisos da sua obra gastando menos? Economia certa por metro quadrado é na Sertão. A melhor compra de pisos e revestimentos. Confira. Porcelanato A, acetinado York SGR Portinari por R$ 79,90 metro quadrado. Piso A, acetinado 57 por 57, cimento cinza por R$ 23,90 metro quadrado. Porcelanato A, acetinado 70 por 70, Dallas Cemente por R$ 49,90 metro quadrado. Do básico ao premium, marcas e formatos para todo tipo de projeto. Garanta a melhor negociação e parcele sua compra em 6 vezes sem juros.
Tá tudo certo. Sertão.
Somos Republicanos, um partido com compromisso de trabalho por Mato Grosso do Sul. Contamos com grandes lideranças e temos entregado resultados por todo o Brasil. Nosso time aqui no estado é 10 e ganhou grandes reforços. O Republicanos se consolida como protagonista na política estadual. Convido a todos para construir esse novo tempo. Sou Beto Pereira, Republicanos te espera. Bora conosco!
Massa! Dia das Mães é na Santo Doce. Sabores divinos. Tem torta Santo Cacau, torta de limão, torta holandesa e muito mais. Um menu de sobremesas especialmente preparado para o almoço de Dia das Mães. Porque a sua mãe merece Santo Doce. Rua Padre João Cripa, 2195. Peça agora pelo WhatsApp 67996486671 ou pelo Instagram @santodocecampogrande. Vem pra Santo Doce.
A cidade, o estado e o mundo na mão, tudo em tempo real. JDU Notícias.com. Acontece aqui, acontece lá.
Leia no site ou no celular.
JDU Notícias.com.
jd1notícias.com. A notícia no seu celular.
Massa!
De segunda a sábado, a partir das 10 para as 8, tem Manhã da Massa. Horóscopo, notícia, as melhores músicas, muitos prêmios, a sua participação e muita alegria. Manhã da Massa, de segunda a sábado, a partir das 10 para as 8 da manhã.
Massa! Oferecimento Sertão. Tá tudo certo, tá tudo Sertão.
Massa!
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 8 de maio de 2026.
E vamos ao destaque do dia: investimento em energia.
São 130 bilhões de reais para melhorar a distribuição de energia elétrica no país até 2030. Gabriela Noronha.
Foram renovados os contratos de concessão de 16 distribuidoras de energia elétrica. A renovação dos contratos beneficia cerca de 42 milhões de residências no país.
E anunciado também, Luz para Todos vai chegar a mais 233 mil novas famílias.
E ainda, rendimento médio mensal do brasileiro alcança o maior patamar da série histórica desde 2012.
O valor tem crescimento de 5,4% em 2025 e chega a R$ 3.367, Graziela Bezerra.
O aumento da oferta de trabalho foi o que mais puxou o incremento da renda.
Você vai ouvir também Serviços Públicos na Mão.
GovBR alcança a marca de 500 milhões de assinaturas eletrônicas.
Saiba como proteger sua conta e evitar golpes virtuais. Cleide Lopes.
Você pode acessar na plataforma serviços digitais que vão ajudar a proteger seus dados contra golpistas.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jundumem e Nazi Brum.
E acompanha a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
130 bilhões de reais em investimentos para modernizar a distribuição de energia elétrica no país até 2030.
O anúncio foi feito em evento que contou com a presença do presidente Lula.
O objetivo é melhorar a qualidade dos serviços prestados à população e incentivar o desenvolvimento e a geração de renda.
Foram renovados nesta sexta-feira os contratos de concessão de 16 distribuidoras de energia elétrica em 13 estados do país. Os contratos devem viabilizar cerca de 130 bilhões de reais em investimentos até 2030. E esses recursos serão investidos em projetos de modernização da rede, expansão de linhas de distribuição e aumento da capacidade de resposta a apagões e eventos climáticos. Por exemplo, segundo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, os contratos agora incluem novas regras para melhorar o atendimento ao consumidor.
O objetivo é proporcionar atendimento mais eficiente, mais rápido, mais respeitoso aos consumidores de energia brasileiros. Bairros mais pobres terão o mesmo padrão de qualidade que os bairros mais ricos.
A renovação dos contratos beneficia cerca de 42 milhões de residências no país. Além disso, a expectativa é de que sejam gerados mais de 100 mil empregos. Presente na cerimônia, o presidente Lula falou sobre a importância da parceria entre Estado e iniciativa privada para garantir o fornecimento de energia em todo o Brasil.
Que a gente pode ter um país que nunca mais teremos apagão. E a renovação desses contratos, antecipando inclusive a renovação, é uma demonstração de que o governo tem confiança nos empresários, de que a gente pode apresentar ao Brasil a ideia de que o Estado pode trabalhar em parceria com os empresários e permitir que os empresários possam executar o trabalho da forma mais perfeita possível.
Durante o evento, o presidente Lula e o ministro Alexandre Silveira também assinaram a atualização de um decreto que moderniza o Luz para Todos, programa que leva energia a quem mais precisa e amplia o alcance da iniciativa para mais de 233 mil novas famílias. O objetivo é promover o uso produtivo da energia voltado à geração de renda. No caso do pequeno produtor Gilson Matos, de Canavieiras, no sul da Bahia, a chegada da energia energia elétrica trouxe uma verdadeira mudança de vida.
E era a luz de vela, era o lampião, a água para chegar até aqui era uma dificuldade tremenda. Tudo era mais difícil, a gente não tinha projetos. Então, depois da chegada do Luz para Todos, tudo mudou, né? Nos incentivou a plantar, a criar, produzir, fazemos hortas. Hoje nós já temos água com facilidade, porque nós já temos bomba elétrica. Tudo hoje ficou mais fácil.
Com a atualização, o programa Luz para Todos passa a priorizar grupos como mulheres, chefes de família, comunidades que necessitam de infraestrutura voltada à segurança alimentar e famílias em situação de vulnerabilidade. Reportagem Gabriela Noronha.
E o programa Gás do Povo tem data fixada e será pago sempre no dia 10 de cada mês.
Neste domingo, a Caixa Econômica Federal fará o pagamento do Vale Recarga para cerca de 2 milhões e 700 mil famílias.
Para ter acesso à recarga, o responsável familiar deve procurar uma das 25 mil revendedoras em todo o país, utilizando o cartão do Bolsa Família com chip ou o cartão de débito da Caixa.
Também pode utilizar o CPF e o código de validação, que será enviado para o celular do responsável.
O programa Gás do Povo fornece a recarga de botijões de 13 quilos para 15 milhões de famílias inscritas no Cadastro Único.
Mas elas não recebem todas ao mesmo tempo. As recargas têm validade de 2 a 3 meses, a depender do tamanho da família.
O brasileiro está ganhando mais.
O valor médio mensal recebido já passa de R$3.367, o melhor da série histórica do IBGE desde 2012.
A melhoria nos rendimentos foi verificada no mercado de trabalho e também nos benefícios sociais.
É o maior rendimento da série histórica iniciada em 2012. O rendimento médio mensal do brasileiro foi de R$ 3.367 em 2025, um crescimento de mais de 5% em relação ao registrado em 2024. No universo de 212 milhões de brasileiros, 67% tiveram algum tipo de renda no ano passado. O aumento da oferta de trabalho foi o que mais puxou o incremento da renda. No ano passado, a população ocupada chegou a 101 milhões de pessoas e a massa de rendimento total dos trabalhadores atingiu quase R$ 362 bilhões de reais. Também um recorde. Outras fontes contribuíram para o aumento da renda, como explica o pesquisador do IBGE, Gustavo Fontes.
Ao analisar por tipo de rendimento, né, se observa que 47,8% da população possui rendimento do trabalho, enquanto 27,1% tinham rendimentos de outras fontes. Entre esses outros rendimentos, né, o destaque vai para a aposentadoria e pensão, né, que abrange 13,8% da população residente, seguida por rendimentos de programas sociais do governo, 9,1%.
A região sul manteve a maior proporção de pessoas com rendimento, cerca de 71%, enquanto o norte e nordeste apresentaram os menores percentuais, apesar dos avanços registrados nos últimos anos. Para o economista José Luiz Pagnussá, os números apontados pela PNAD mostram uma evolução no mercado de trabalho e nas políticas sociais.
Porque ao mesmo tempo em que o rendimento médio está subindo, temos recordes também no número de pessoas ocupadas. E além disso, né, dado o impacto das políticas sociais, esse recorde se dá também com os menores índices de desigualdade da história brasileira.
Na comparação com o período pré-pandemia, o aumento é mais expressivo. O rendimento médio de todas as fontes ficou 8,6% acima do registrado em 2019, o que mostra que a recuperação na renda se manteve de forma consistente até 2025. Reportagem Graziele Bezerra.
Crédito, cheque especial, crédito pessoal.
Brasileiros que não conseguem pagar dívidas nessas modalidades têm agora a oportunidade de sair do sufoco financeiro com o Desenrola Famílias.
Juros mais baixos, prazos mais longos e descontos estão entre as vantagens do programa.
Jácio Fiuza Júnior, de 73 anos, é jornalista aposentado e tem dificuldades para pagar as faturas do cartão de crédito.
Fiz a negociação, dividi em várias parcelas e do jeito que está, não baixa a dívida.
Assim como Jácio, 80% das famílias brasileiras têm algum tipo de dívida, principalmente com cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal, segundo a Confederação Nacional do Comércio. Agora, essas famílias têm a oportunidade de aliviar o orçamento com Desenrola Famílias. Podem participar pessoas com renda mensal de até R$ 8.105,00, com dívidas contraídas até janeiro de 2026, com atraso entre 90 dias e 2 anos. O programa prevê descontos de até 90%, linhas de crédito com juros limitados a 1,99% ao mês, prazos de até 48 meses. E ainda a possibilidade de usar até 20% do saldo do FGTS ou R$ 1.000 para abater dívidas. E pessoas com dívidas de até R$ 100 terão o nome limpo num prazo de 30 dias. O Desenrola também exige que as instituições financeiras invistam na educação financeira. Reinaldo Domingos, especialista em educação financeira, diz que é preciso consciência para que as famílias não voltem a se endividar.
Tudo que nós ganhamos e nós gastamos, é necessário que nós tenhamos uma organização. O Desenrola Brasil é uma opção, é uma oportunidade muito importante, só que ela precisa vir junto com a educação do comportamento financeiro.
A adesão ao Desenrola Famílias deve ser feita diretamente com os bancos e instituições financeiras. Só no Banco do Brasil, nos dois primeiros dias do programa, foram feitos 12.600 pedidos de renegociação. Gilson Bittencourt, vice-presidente de Agricultura e Agricultura Familiar do Banco do Brasil, disse que espera uma procura intensa pelo Desenrola Famílias nos próximos dias.
Recuperar a sua adimplência, abrir novas possibilidades de acesso ao crédito. A nossa expectativa com esse segundo é que ele atinja ainda um grupo maior de famílias e traga mais tranquilidade para as famílias e, nesse caso aqui, para os clientes do Banco do Brasil.
E para o jornalista Jácio Fiuza, que nos contou sobre a dívida com cartão de crédito, o programa chegou em boa hora.
É um programa que vai beneficiar a mim e muitas famílias brasileiras, né?
O Desenrola Famílias também protege as famílias das dívidas com casas de apostas, as chamadas bets. Ele estabelece o bloqueio de CPF para apostas por um período de 12 meses. Colocução de Thaísa Vitória, reportagem Luciana Colares de Holanda.
Para estimular as mulheres a seguirem a carreira acadêmica, a CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, criou o programa Aurora.
A iniciativa é voltada a professoras vinculadas a programas de pós-graduação que sejam gestantes ou mães de crianças de até 2 anos.
Em outra frente, estudantes indígenas também estão sendo estimulados na pós-graduação, a seguirem na pós-graduação após concluírem o ensino superior.
Sobre esses programas, nós conversamos com a presidente da CAPES, Denise Pires de Carvalho. Acompanhe.
Oi, presidente, como vai? Vamos começar falando do estímulo que a CAPES vem oferecendo para que as cientistas que são mulheres consigam continuar suas pesquisas. Qual que é o problema que existe hoje em relação à maternidade e que estímulo é esse?
Olá, Mariana, um prazer estar contigo e com Nazi na Voz do Brasil. As mulheres, elas são maioria entre as mestres e as doutoras do nosso país há mais de 20 anos. E nós temos no Brasil 49% de mulheres cientistas. No entanto, elas atuam menos no corpo docente da pós-graduação. Então há um gargalo, há um impedimento no ingresso e permanência das mulheres como professoras da pós-graduação.
Presidente, assim como as mulheres, a CAPES também tem investido em outras ações aí para promoção da diversidade, com um programa voltado para jovens indígenas, né? O que que é esse programa? Como que ele vai ajudar a ampliar a participação dessas diversas etnias no ambiente de produção científica?
É o novo programa de desenvolvimento acadêmico indígena, porque os nossos estudantes indígenas têm sido incluídos no ambiente da educação superior. Quando eles terminam os seus respectivos cursos, eles querem ingressar, muitos deles, nos cursos de mestrado e doutorado. No entanto, a seleção para esses cursos acontece muitas vezes longe da localidade onde eles moram. Então, esse novo programa, ele vem para que aconteça uma seleção dos estudantes indígenas de uma maneira nacional. Eles podem aplicar a seleção do local onde eles estão, muito semelhante ao que fazemos com os estudantes que vêm do exterior para estudar no Brasil. Então, um estudante que está em São Gabriel da Cachoeira, que acabou a sua graduação, ele pode tentar a seleção para o mestrado ou doutorado na Unicamp, na UNB, na UFRJ, ou mesmo na Universidade Federal do Amazonas, sem precisar sair de São Gabriel da Cachoeira. Ele faz a seleção e ele só vai para a região para onde ele é selecionado, depois dele ser selecionado.
Agora, presidente, como é que a CAPES identificou a necessidade desse estímulo aos indígenas, né? E que benefícios a maior diversidade de culturas e origens dos cientistas pode trazer para as pesquisas brasileiras?
Foram os próprios estudantes indígenas que trouxeram essa demanda para a CAPES, junto com os professores que atuam na educação escolar indígena, que vieram nos propor que nós fizéssemos um programa específico para que esses estudantes provenientes de povos originários que estão em regiões mais isoladas do país possam continuar os seus estudos, fazendo a seleção das suas localidades. E eles vão migrar para seguir os seus estudos no mestrado, no doutorado, somente após serem selecionados.
Mas é como o Nazi disse, né? Tem um benefício para a própria produção científica brasileira, para o tipo de pesquisa que vai ser feita?
Com toda certeza, porque nós a educação dialógica é aquela que leva melhores resultados. E esses estudantes, com certeza, terão muito a contribuir no ambiente da pós-graduação, porque eles trazem todos os saberes que existem nos povos originários, toda aquela troca de experiência entre a produção de conhecimento do ambiente da universidade, que é internacional, agora passa a contar também com o conhecimento que vem dos povos originários. E essa educação dialógica certamente aumentará a produção de conhecimento no nosso país e será uma produção de conhecimento que tem possibilidade de atender muito mais às demandas da nossa sociedade, nos diferentes territórios da nação.
Agora, presidente, para além desses grupos específicos que a gente mencionou aqui, as mulheres, os indígenas, o governo do Brasil tem também feito um movimento de valorização da produção científica como um todo, teve inclusive reajuste das bolsas, da CAPES, e a gente vê outros estímulos aí. Eu queria que a senhora falasse um pouco mais para a gente do que foi feito nesses últimos anos.
No ano de 2023, quando assumimos, houve um aumento de pelo menos 40% no valor das bolsas, mestrado e doutorado, e esse aumento no valor das bolsas foi acompanhado também de um aumento no número de bolsas. É importante que tenhamos cada vez mais pós-graduandos com acesso à bolsa, porque a bolsa garante permanência do pós-graduando nos cursos e a conclusão do mestrado e do doutorado. Mas, para além disso, a CAPES tem seguido no caminho de contratos com as editoras, através do portal de periódicos da CAPES, que completou 25 anos, nós estamos investindo não somente no acesso à leitura pelos programas de pós-graduação. Então, há 25 anos, a CAPES propicia o acesso à leitura dos periódicos internacionais. Agora, a CAPES financia também a publicação da ciência brasileira, a publicação dos artigos da produção de conhecimento nacional nessas revistas internacionais. Com isso, nós temos aumentado muito o número de artigos publicados pela pós-graduação brasileira nas revistas internacionais. Certamente o Brasil vai ficar melhor colocado no futuro próximo entre os países que mais produzem conhecimento no mundo. Para além de produzirmos mais, termos o nosso trabalho aceito para publicação, o que comprova a excelência da ciência brasileira, porque é muito difícil publicar nessas revistas, somente artigos de qualidade são aceitos. Agora, com o pagamento que é feito pelo Ministério da Educação através da CAPES, nós temos um aumento no número. E esse artigo, que é publicado internacionalmente em acesso aberto, ou seja, todo mundo vai poder ler a produção científica nacional, nós teremos um aumento da citação dos trabalhos que são originários da pós-graduação e da ciência brasileira. Portanto, uma ciência que produz mais, publica mais e tem maior visibilidade.
Certo, muito bom. Nós conversamos com Denise Pires de Carvalho, presidente da CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Presidente, muito obrigado pela participação na Voz do Brasil.
Prazer é todo meu.
Recorde de exportações do agronegócio brasileiro no primeiro trimestre desse ano eleva o setor à posição de destaque no comércio internacional.
As vendas no exterior somaram mais de 38 bilhões de reais, um aumento de 0,9% em relação ao mesmo período do ano passado.
De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária, o principal destino das exportações do agro brasileiro é a China.
Os números, segundo o Ministério da Agricultura, refletem a competitividade dos produtos brasileiros no comércio internacional.
E também são fruto da ampliação do mercado. Já são 601 aberturas de mercado do agronegócio desde 2023.
Quem explica é o secretário de Comércio e Relações Internacionais, Lucas Rua.
Aproximadamente 30% de tudo que nós exportamos é do complexo soja, mas eu queria chamar a atenção aqui também para as proteínas animais. E nós tivemos um acréscimo de aproximadamente 22% nas exportações, um destaque para recorde em carne bovina, também na carne suína, e a gente vê efetivamente um trabalho de diversificação de mercado. Veja o caso do açaí, das castanhas, de alguns produtos básicos como feijão, a partir de uma série de ferramentas que nós temos, por exemplo, aqui no Ministério da Agricultura, como o Agro Insight, Passaporte Agro, a participação em feiras internacionais em conjunto com a Apex, a gente gera oportunidade, a gente gera renda e a gente gera emprego, especialmente onde mais precisa, que é no interior do nosso país.
Serviços públicos em um clique. Está cada vez mais fácil e simples resolver e acessar as políticas de governo sem sair de casa.
No início de maio, o gov.br registrou mais de 500 milhões de assinaturas eletrônicas.
E pela primeira vez, mais de 80 milhões de brasileiros acessaram o gov.br em um único mês.
O número de acessos únicos foi registrado em março e supera a população de países como a Alemanha e França.
Para garantir a segurança no acesso, o gov.br conta com níveis de proteção.
E dentro da ferramenta é possível encontrar serviços que ajudam a evitar golpes virtuais.
Acessar serviços do INSS, do SUS ou até assinar um documento sem sair de casa já é uma realidade no Brasil. Tudo isso é possível com a conta gov.br. Ela funciona com um login único que reúne mais de 4.600 serviços digitalizados do governo federal. Hoje, mais de 175 milhões de brasileiros já utilizam uma plataforma, entre eles o vendedor Pedro Vieira.
Uso para carteira, uso para curso também, para acessar documentos, imposto de renda também, tudo, uso igual para tudo.
E Pedro Vieira destacou a segurança ao usar a ferramenta.
E é muito seguro, bem confiável. Tem acesso biométrico, tem acesso digital também.
Para dar mais segurança ao cidadão, a conta gov.br funciona com diferentes níveis de proteção. O bronze concede o acesso básico, o prata é feito com avaliação bancária e o ouro com biometria. E quanto maior o nível da conta, mais seguro é o acesso. Além disso, o usuário pode ativar a verificação em duas etapas, que funciona como uma segunda barreira contra invasões, como explica Hudson Mesquita, diretor do Departamento de Identidade Digital do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.
Após ele entrar com o CPF e a senha, é solicitado um código que ele mesmo gera ali no aplicativo gov.br. Então, imagina um cenário onde um fraudador consegue roubar a senha do cidadão, ele não teria acesso a esse código, não teria como acessar a conta, né? Então, é uma segunda camada ali de segurança.
Com a conta Gov protegida, você pode acessar na plataforma serviços digitais que vão ajudar a proteger seus dados contra golpistas. A proteção do CPF impede que empresas sejam abertas no seu nome sem autorização. O BC Protege Mais bloqueia a abertura de contas bancárias indevidas. E o registrato permite consultar contas, dívidas e chaves Pix vinculadas ao seu CPF. E tudo isso sem precisar enfrentar filas ou sair de casa. É o caso do educador físico Felipe Cavalcante.
Porque antigamente a gente tinha que ir lá na hora, né? E presencialmente, toda aquela burocracia, e hoje na nossa mão a gente consegue resolver esse problema.
Em caso de dúvidas, as pessoas podem acessar o gov.br/conta. Também é possível receber atendimento presencial sobre a plataforma. Para encontrar uma unidade do balcão gov.br, vá em gov.br/presencial. Reportagem Cleide Lopes.
Essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
E que agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
A gente volta segunda-feira. Boa noite para você e até lá.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF fixa regras para o pagamento de verbas indenizatórias e reafirma o teto constitucional.
STJ define que oferta de imóvel em plataformas como o Airbnb exige aprovação do condomínio.
Justiça Eleitoral atinge 158 milhões de eleitores e 88% de biometria.
Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha.
E eu sou Walter Lima.
O STF publicou um conjunto de decisões sobre o regime remuneratório do Judiciário e do Ministério Público.
As decisões estabelecem medidas para unificar critérios nacionais de pagamento, restringir a criação de benefícios e ampliar a transparência na folha de pagamento do setor público. Arthur Filho.
Entre os principais pontos definidos pelo Supremo Tribunal Federal está o reforço de que o subsídio dos ministros da Corte continua sendo o teto remuneratório da administração pública. O tribunal também reafirmou a equiparação entre os regimes remuneratórios da magistratura e do Ministério Público, desde que observados os limites constitucionais. Outro ponto central é a regra de que verbas indenizatórias só podem ficar fora do teto quando houver previsão expressa em lei nacional, além de unificação de critérios pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e pelo Conselho Nacional do Ministério Público.
O uso de imóveis residenciais para estadias de curta duração, como em contratos na plataforma Airbnb, depende da aprovação do condomínio.
Essa definição é do STJ. Fátima Uchoa.
A proprietária de um apartamento em Minas Gerais pretendia destiná-lo a estadias de curta duração sem necessidade de aprovação em assembleia, mas o condomínio alegava que isso, além de não estar previsto em convenção, afastava o caráter residencial do prédio. No STJ, o voto que prevaleceu no julgamento foi o da ministra Nancy Andrighi. A segunda sessão manteve acórdão do Tribunal Estadual e considerou que o uso dos imóveis para exploração econômica ou profissional descaracteriza a destinação residencial e, por isso, deve ser autorizado por, no mínimo, 2/3 dos condôminos. Essa definição uniformiza o entendimento do próprio STJ sobre o tema.
Justiça Eleitoral atinge 158 milhões de eleitores e 88% de biometria.
Dados foram consolidados após o fechamento do cadastro eleitoral. Fábio Ruas.
O fechamento do cadastro 150 dias antes das eleições é uma forma da Justiça Eleitoral organizar o pleito. E com isso, o Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, ministro Antônio Carlos Ferreira, divulgou.